A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. Bernadette, o que é o livro Universo em Desencanto?
É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de lá, a pessoa receberá todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito. É um livro que revela o antes de ser e o porquê de tudo e de todos assim serem, a causa e a origem de tudo. É um livro que prova e comprova com base e com lógica o princípio deste mundo como foi e o fim do mesmo como é. São de suma importância e dar maior grandiosidade universal às mensagens do racional superior. É um livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional. E quem possuir esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficará amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios, que define tudo de princípio a fim, com base lógica, racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora, neste século, é que viemos conhecer quem é o verdadeiro Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro Deus. É um livro destinado à verdadeira salvação da humanidade e como é feita. É um livro que revela os efeitos do artifício, do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é a cultura racional, e o que é a energia elétrica e magnética, e o que é a energia racional, o antes de ser assim e como se originou. Assim e por que se formou assim, e o que está aí, assim, elétrico e magnético.
Vamos por partes, Bernadette, vamos aqui por partes agora. É um livro Deus, resumindo, o universo em desencanto. Mas vamos pegar a primeira definição e, na medida que nós, do nosso entendimento, façamos alguns desdobramentos necessários. Então, o que é o livro Universo em Desencanto?
É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem.
Então, vamos tratar rapidamente como é feita essa ligação. Como que é feita essa ligação ao verdadeiro mundo, Dr. Luiz Cláudio?
A ligação é feita através do contato que a pessoa tem lendo o livro. A energia racional, ela entra em contato com o ser humano e entra em contato no seu raciocínio, liga o habitante do mundo racional que está materializado na glândula pineal e a pessoa passa a ter orientações precisas do seu mundo de origem, o mundo racional. Através da leitura do livro Universo Desencanto, você se liga ao seu verdadeiro mundo de origem e passa a ser orientado racionalmente em todos os sentidos da sua vida. E através da leitura, o Racional Superior diz assim no primeiro volume da obra: portanto, nunca é demais repetir que está na leitura o caminho para a imunização racional. E pela imunização racional, os infantes são desenvolvidos, encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber, que passaram a contar com os poderes do racional superior, o verdadeiro Deus. E assim a Bernadette vai dar continuidade a essa mensagem que ela tinha iniciado. Vamos lá, Bernadette.
É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito, e tudo e todos, antes de assim ser o que era. É um livro que revela o antes de ser e o porquê tudo e todos assim serem. É a causa
então,
e a origem.
Então, o livro Universo em Desencanto mostra a verdadeira origem da humanidade e que antes de ser humanidade, eram todos puros, limpos, perfeitos, uma verdadeira divindade. E o livro Universo em Desencanto vem mostrar por que passamos a ser humanos. Porque antes de sermos humanos, havia um outro mundo em que todos os habitantes de vida eterna, corpos de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, de vida eterna, e uns tantos no uso da liberdade, que é a primeira característica da pureza e da limpeza e da perfeição, é a liberdade. Não se concebe a pureza de um mundo supremo sem liberdade. E no uso da liberdade, uns tantos habitantes, por vontade própria, entre aspas, essa vontade, no anseio e no desejo do progresso de dar continuidade a uma forma de vida que mais adiante nós mesmos vamos poder compreender, porque o universo era de pureza, era um outro contexto da vida. Mas no uso da liberdade, uns tantos passaram do limite, abusaram da liberdade. Daí deu consequência à mudança, à transformação daquela forma de vida eterna, pura, limpa e perfeita, e que houve então a consequente necessidade de formação da humanidade. Mas entendamos, vamos entender o seguinte: a humanidade surge por causa da necessidade da existência de Deus. Primeiro, passa a existir um verdadeiro Deus que vem tornar-se mano, por ser humano, mano, ou seja, irmão daqueles que desceram. Vamos compreender bem isto: se uns tantos caem, tem um e apenas um que não cai, que é mano, humano, humano daqueles que descem, e que se torna pai da sua humanidade. Então, um ser de vida eterna, habitante do mundo racional, tem a coragem de acompanhar todos aqueles que vão descer e se extinguir. Então ele se torna, por ser irmão de todos, ele se torna pai, porque aí então ele é que tem, com a divina providência, é que vai criar os sete reinos, da onde tudo passa a acontecer. Então o verdadeiro Deus passa a existir como uma necessidade da existência de uns tantos que saíram da eternidade. Porque dentro da eternidade, qual o sentido de Deus? Todos são Deus, todos são puros. A concepção da pureza, hoje nós não podemos dizer, porque estamos no lado de baixo. Mas o que é importante é a gente compreender que teve um e apenas um, por isso Deus é um só, o verdadeiro, que por ser irmão, mano, daqueles que descem, cria como pai a humanidade. Então, aqueles que eram puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, passaram a ser humanos, por estarem sendo então regidos pela mecânica de um só, do verdadeiro Deus, que manteve ele, através da imunização racional, a unidade divina da eternidade na transformação daquilo que vai se transformando. Então toda a criação do segundo mundo, precisamos compreender bem isto, não deixou de ter uma ligação com o primeiro mundo, mas por vias indiretas, porque passou a existir, aí sim, um verdadeiro Deus da humanidade, o Criador da humanidade. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Por quê? Porque todas as energias que se enfraqueceram, de uns tantos, iam se perder da eternidade. E para que isto não acontecesse, aí sim, nós temos a Divina Providência, que é o contexto global do primeiro mundo, que é o mundo racional. A Divina Providência providenciou que um irmão viesse ser pai da humanidade. Por isso que quando começa o universo em desencanto, é muito difícil às vezes as pessoas compreender, mas ele logo diz, existe cá em cima ou lá em cima, as duas opções, uma planície aonde vivem os habitantes do mundo racional puros, limpos e perfeitos. E uns tantos, por vontade própria, quiseram progredir por conta própria, uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e que deu consequência à transformação deles. Mas veio um para poder levar todos de volta. É este que nós chamamos de o verdadeiro Deus, o verdadeiro irmão da origem, que vem se tornar pai, porque todos passaram a ser feitos pela mecânica dele com a unidade divina, que aí se constitui então a Santíssima Trindade, que muita gente falava e não sabia compreender muito bem. Tem o Pai, o Filho e há o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a verdadeira unidade divina do mundo racional, da pureza. E o Pai é o que vem nos acompanhar como criador de todas as mecânicas da vida. E o Filho, ou os filhos, são os humanos, aqueles que resolveram se tornar humanos por conta própria. Então a humanidade surge no contexto das três pessoas da Santíssima Trindade, que não é mais mistério para ninguém que conhece a cultura racional. Então o verdadeiro Espírito Santo é a unidade divina, e que aí vale recapitulando um pouco da história da cultura racional. Em 1935, quando entra o universo em desencanto, está ainda como uma escrituração espiritualista, havia duas terminologias muito importantes nesse livro, que era o Pai Amado, e referindo-se aí ao Espírito Santo, à unidade divina em si, e ao Jesus Amado, referindo-se aí ao racional superior da Terra, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, que vem socorrer todos aqueles que caíram e entraram no abismo. Mas ele entra no abismo ligado com a imunização racional, que é a Divina Providência. Então, o Pai Amado é o mundo racional, o conjunto da pureza, da limpeza e da perfeição, aonde todos foram criados puros, limpos e perfeitos, com a pureza, e que a gente ainda não sabe exatamente como é essa pureza. Mas então teve um que veio para levar todos de volta, mas ligado à unidade divina. Por isso foi necessário três pessoas: Pai, que é o verdadeiro Deus, que é o Jesus Amado, na escrituração espiritualista, e que veio se manifestando através dos tempos com diferentes nomes. Então aí está o verdadeiro Deus da humanidade. O Filho, que são todos que se transformaram em raciocínio, que deram causa ao raciocínio, mas sob a égide do verdadeiro, do primeiro mundo. Mas quem é que faz a ligação para que o raciocínio seja formado na extinção de uns tantos habitantes? É o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O racional superior da Terra, que entra dentro do abismo, ligado à unidade divina, que é o Espírito Santo, que muitos chamam de Espírito Santo, e que nós, na cultura racional, chamamos de energia racional, ou seja, a unidade divina da eternidade, o Pai Amado, o Pai Amado, e o Jesus Amado, o racional superior da Terra, o verdadeiro Deus da humanidade. Por que humanidade? Porque eram irmãos, em princípio. E ele se torna pai. E aí, evidentemente, isto só foi possível existir o Pai e o Filho, porque existe o Espírito Santo, que é a divina providência. Fechando aí as três pessoas que justifica a existência do ser humano.
É, Porfírio, é um assunto realmente bem delicado, mas muito isso está, importante.
Mas isso está no universo em desencanto, foi isso que ele diz, a origem da humanidade.
É, rapaz, a questão é tempo a pessoa ler, estudar, sentir o que está lendo para poder absorver isso tudo, porque está tudo no livro. É apenas a pessoa ler e reler para poder aprender o que é a cultura racional. E a Bernadette vai complementar mais aqui um pedaço, né, Bernadette?
É um livro que prova e comprova com base e com lógica o princípio deste mundo e como foi feito o fim do mesmo, como é. São de suma importância e de maior grandiosidade universal as mensagens do Racional Superior. É um livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional. E quem possui esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficará amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios, que define tudo, de princípio a fim, com base lógica, racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora, neste século, é que viemos conhecer quem é Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro.
Então é isso que nós estamos vendo no livro Universo em Desencanto, e temos até uma música que pode ser, a gente pode expressá-la aqui, uma música do nosso amigo Afrânio Peixoto, e que trata muito bem esse assunto, é A Verdade Se Revelando. Vamos ouvir essa música?
Meu irmão, uma luz está chamando. Vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando. As profecias se cumprindo, a verdade se revelando. As profecias se cumprindo, cantando. Errar o caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. Desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo, quero ver o meu povo cantando. Emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando. A emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música A Verdade Se Revelando com Afrânio Peixoto. Dr. Luiz Cláudio.
O livro Universos em Canto, ele revela muitas coisas que nós precisamos saber. A Bernadette começou a ler uma mensagem muito bonita ali, e o Racional Superior diz assim no livro: os infantes desenvolvidos pela leitura vão encontrar felicidade no meio do mal sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do racional superior. Sabe lá o que é isso, gente? E assim estão aqui as orientações para que todos aguardem o seu dia. Prepare-se para quando chegar o seu dia determinado. Tudo tem o seu tempo, sua época, seu dia. Ninguém nasce feito de uma vez, e sim aos poucos, até chegar a ter entendimento das coisas. Tudo no mundo é assim, mas os errados dos demais não entendem isso e querem, sem aprofundarem-se na leitura, ficar prontos de tudo. São viventes que não compreendem as ordens naturais das coisas. Não veem que para alcançar a imunização racional é preciso conhecimento integral desta obra. Tudo obedece às regras naturais e quem sai fora dessas regras encontra o pior para si mesmo. O vivente equilibrado procura não se aborrecer porque vê que nada adianta. Procura aprender a se despreocupar das coisas que só dão maus resultados. Enfim, procura andar em dia com os ensinamentos do desencanto que aqui estão contidos, para ser sempre menos duvidoso e desconfiado, e reconhecer que não anda mais sozinho, que em todo lugar em que esteja, terá sempre a proteção do racional superior, pronto para esclarecer de toda e qualquer dúvida. Aí ele diz aqui, ó, que em todo lugar em que esteja, terá sempre a proteção do racional superior. É isso mesmo, Bernadette?
É isso, Luiz Cláudio. Porfírio, é um livro que revela a fase da natureza que está em vigor?
É um livro que mostra que tudo que aconteceu no mundo aconteceu em fases. Mas fases de quê? Fases do desenvolvimento da máquina que foi criada no princípio da formação cósmica para poder suportar a existência da humanidade. Porque tudo tem uma base, tem uma lógica. A base é o mundo racional e a lógica é a transformação da planície que uns tantos habitantes do mundo racional provocaram passando dos limites. Mas para tudo poder retornar, teve que haver, depois da transformação inicial, que todos caíram no abismo, aqueles uns tantos, a divina providência providenciou o retorno de todos. E todos por terem nascido. E aí entra o contexto bíblico, apenas abrindo aqui uma frase rápida, né? Que o contexto bíblico diz que o homem foi criado do barro, né? Das trevas. No princípio, tudo era trevas, a terra era informe. Mas por que a terra era informe e tudo era trevas? Porque todos tinham caído no abismo. E aí o verdadeiro Deus vem e faz a sua criação. Com a sua centelha divina, ele faz todos os raciocínios que se formaram naquela extinção das três partes, que eram apenas três reinos, céu, terra e água, em que a máquina do raciocínio é formada a princípio, como consequência da vida de uns tantos habitantes, e o verdadeiro Deus vem com a sua centelha divina, dá a cada raciocínio a origem racional. Mas para poder tirar de dentro do abismo, teve que haver fases. Essas fases é que vão fazer com que aqueles raciocínios que ficaram materializados em trevas e que ficaram presos na transformação daquela parte da planície racional, não se esqueçam que na origem da humanidade houve um deslocamento para a formação do abismo. Então, dentro do abismo, há necessidade agora de acender uma luz que tire todos das trevas. Mas isso se dá em fases. É igual às fases que a gente tem na nossa residência, né? São aquelas fases de energia que, se você não tiver uma ou outra e a outra, a coisa não funciona, né? Você tem a fase da energia, tem a fase neutra, etc. E para o funcionamento da máquina do raciocínio chegar ao terceiro milênio, foi necessário haver, antes do primeiro milênio, houve uma formação muito grande. Depois vem a fase do primeiro milênio, em que a natureza e o verdadeiro Deus passa a desenvolver a imaginação, mas através do conjunto eletromagnético, ou seja, usando a energia magnética, não é isso? Então a parte da energia magnética vai criar a fase da imaginação. Aí tem todos esses desdobramentos, mas muito, muito demorado. Por isso o racional superior fala das eternidades. Aí vem a fala, as imagens, depois vem a coisa vai funcionando aos pouquinhos, até que entra no segundo milênio, que é uma segunda fase muito importante, mas com muitas eternidades também. O pensamento começa a ser acionado, e aí chegamos no terceiro milênio, que é a fase da revelação do porquê nós assim somos, do porquê das sete partes. Aí chega a fase que foi anunciada no segundo milênio, a verdade vai sendo revelada aos pouquinhos, agora sim, na terceira fase, fechando aí o circuito certo, com base, com lógica, para o funcionamento do raciocínio. Porque o raciocínio só poderia funcionar com o terra, que é a fase da imaginação, com a fase elétrica e agora com a fase da potência máxima, que é o terceiro milênio. Então, cada milênio, primeiro, segundo e terceiro, uma parte a ser desenvolvida. No início é muito, muito demorado. A segunda já é um pouquinho menos demorado, porque já começa a acelerar. E a terceira é muito mais rápido ainda. Mas isso tudo são eternidades. E por isso o racional superior fala das fases. E muitas fases. E muitas fases que são divididas em outras fases, etc, etc. Então a cultura racional trata dessas fases, como elas aconteceram. Mas tudo isso para o desenvolvimento do raciocínio. Primeiro milênio desenvolveu a imaginação. Segundo milênio desenvolveu o pensamento. E o terceiro milênio, aí sim, vem o desenvolvimento do raciocínio. Mas são três partes. É isto que as pessoas, às vezes, eu quando comecei a ler o livro, achava que não tinha nada a ver. Mas é justamente, a coisa só funciona, o circuito certinho, trifásico, vamos dizer assim, com tudo estabelecido em equilíbrio, cada coisa no seu lugar. O Universo em Desencanto é o livro que revela as fases e ajusta o circuito que estava em curto do elétrico e magnético. E aí o elétrico e magnético passa a funcionar certinho, porque entra a terceira fase, que é a fase do terceiro milênio. Aí o corpo do ser humano,
que é o substrato da transformação de tudo que está materializado, então o raciocínio passa a funcionar agora. Por quê? Porque entram as fases da transformação e da evolução de tudo. Mais ou menos por aí, muitas coisas a gente pode falar a respeito disso, mas o livro Universo em Desencanto é que vem mostrar isso tudo para todos nós. E o que mais o livro nos mostra, Bernadette?
E quem possuir esta obra vai conhecer o que é esta fase, ficará amparado, protegido, orientado e salvo por ela?
É, nessa mudança de fase vai haver necessidade dessa proteção, é o que ele está referindo aí, porque ninguém tem condições de ultrapassar de uma fase para outra sem a devida proteção, ou seja, é como que você vai mexer num circuito elétrico, você tem que ter o seu isolamento, há que haver um certo isolamento naquele que vai mudar a fase. E nós vamos mudar de fase, então nós temos que ter um certo isolamento. E quem é que nos dá este isolamento? A leitura do livro Universo em Desencanto. O que mais?
É um livro sem mistério, que define tudo de princípio a fim, com base lógica racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus?
Perfeitamente, quando ele nos afirma no livro Universo em Desencanto, que antes de existirem as três mecânicas da vida, existe a mecânica do verdadeiro Deus. E a mecânica do verdadeiro Deus são sete vibrações. E por isso, quando ele se manifesta na matéria, na pessoa do Senhor Manuel, que é a personalidade que vem trazer esta mensagem para o nosso mundo, Senhor Manuel, a primeira coisa que ele tratou de mostrar para a humanidade foi o violão de sete cordas. Ele adorava tocar um violão de sete cordas para dizer: o verdadeiro Deus na Terra tem sete vibrações. Então, o mistério da existência de Deus está revelado na obra Universo em Desencanto. Mas cada um vai ter que estudar e perceber isso por si próprio, complementando, vejam bem, complementando tudo aquilo que já foi preparado no primeiro e no segundo milênio, pelas seitas, pelas religiões e pela ciência. Por isso é que as fases, cada coisa no seu tempo, e agora estamos na fase da revelação, anunciada há muito tempo, e agora então é que o ser humano vai poder ter este domínio de quem ele é, por que está aqui, reconhecer o abuso da liberdade e tomar a decisão livre de retornar ou não. Porque Deus não leva ninguém de volta para o mundo racional se não quiser. Há que haver uma manifesta vontade quântica do ser que já foi lapidado, preparado, amadurecido, de querer retornar. A porta está aberta. Mas ninguém vai ser obrigado a entrar na porta do mundo racional. Mas o Universo em Desencanto é o livro que tem uma porta. Não é isso?
E só agora neste século é que viemos conhecer quem é Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro. É um livro que destinado à verdadeira salvação da humanidade, como é feita?
Exatamente. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como que é feita esta salvação. Ou muitos chamam de arrebatamento. Pode até chamar, não há problema. É o corpo de energia que vai ser transladado, vamos dizer assim, pela imunização racional para o seu estado natural. Isso está escrito logo no primeiro volume do Universo em Desencanto, quando o Racional Superior diz que a imunização racional vai pegar estas sete partículas que estão nas sete partes do porquê assim somos e levar para o seu estado natural. Ou seja, retirar as sete partículas de vida eterna que estão dentro do calor, que foi formado pelo foco de luz, que virou sol e etc, etc, na deformação do segundo mundo. Então a imunização racional aí vai pegar estas partículas e mudar este corpo de energia para o seu estado natural. Essa é a verdadeira salvação anunciada, provada e comprovada com a cultura racional, que tinha sido realmente anunciada, até muitos entendendo que seria um arrebatamento do corpo de matéria. Mas o corpo de matéria faz parte do sistema deformado. O que muda mesmo é a causa. os feitos mudam depois. Então é interessante a gente compreender bem isto. Hoje, a imunização racional vem para tornar imune o corpo de matéria, dar aquela vacina de consciência, e cada um passa a ter o seu devido equilíbrio na vida da matéria. Aí é o processo mais demorado, vamos dizer assim, que é a leitura do livro, o amadurecimento, a conscientização. Cada um vai provar e comprovar tudo isso que vai acontecer, uma infinidade de coisas. Aí então vai haver essa mudança de um plano deformado do calor para o estado natural. Aí sim, todos voltam à vida eterna e progredindo novamente dentro daquilo que antes era a pureza.
E é um livro que revela os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é a cultura racional?
Aí é a parte metódica do que estava acontecendo aqui na matéria, né? Essa revelação que ele faz do alfabeto artificial, que foi um alfabeto criado pelo pensamento, pela imaginação. Por que que foi necessário? Porque houve um abuso na matéria. Os seres que vinham sendo formados na matéria receberam a instrução da natureza na palma das mãos, que era o alfabeto astrológico, natural da natureza, e que todos seguiam, mesmo quando já chegamos aqui nesse mundo, seguiam este alfabeto e se guiavam para poder conduzir-se na vida. Mas uns tantos, novamente, aquela questão da liberdade, da rebeldia, mais uma vez desobedeceram à instrução do alfabeto astrológico e aí se transformaram para uma parte artificial. Então a natureza veio socorrer com as ciências, primeiramente com o espiritismo, depois com as religiões e depois com a ciência, veio socorrer o ser humano de uma forma artificial. Mas foi tão forte isto que a fase do desenvolvimento do pensamento e complementando a imaginação ficou de uma maneira tão forte que o pensamento, por ser livre, livres pensadores, os seres humanos acharam que já conheciam a verdade. E o que foi dito no início é que todos tinham raciocínio e que com o tempo ele viria a ser desenvolvido, mas todos queriam já desenvolver na fase do pensamento. E aí criou-se uma grande confusão e a humanidade sofreu muito mais do que necessitava por causa da confusão da arte. Mas foi um processo que a natureza usou para poder lapidar tudo, todos, para chegar agora no processo novamente natural. Então hoje a imunização racional que vai, cada um vai adquirindo, vai percebendo pelo seu procedimento, usando apenas aquilo que lhe é necessário. O que é necessário é o que é racional, é o que é natural. É aquilo que não, pode ser sem prejuízo de ninguém. Não é isso que está escrito no livro? O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. E nós temos muito poucas coisas na vida que possam ser sem prejuízo dos outros, não é mesmo? Porque até a gente ir ganhar o nosso ganha-pão, a gente já está prejudicando os outros, por quê? Vai ter que usar um ônibus, ou vai usar um carro, ou vai usar algum meio de transporte que vai poluir de uma forma ou de outra o meio ambiente. Então todo o esforço que nós fazemos para viver neste mundo acaba prejudicando os outros, porque tudo ficou muito artificial. Já o que é natural é aquilo que a gente pode fazer introspectivamente dentro de si. Preliminarmente nós podemos fazer isso. Tudo que você puder trabalhar internamente ou interiormente, a leitura do livro é espetacular para isso. Tudo que você faz, você cria o mundo e você não atrapalha ninguém. Porque ler um livro não prejudica a vida de ninguém. Mas você sair, lutar pela sua sobrevivência, que é uma necessidade transitória, evidentemente você vai acabar prejudicando alguém. E alguém lá que está sobrevivendo também vai prejudicar você pela poluição do meio ambiente. Isso não tem como evitar. Então ainda existem os males artificiais que são necessários e tem os males artificiais que são totalmente desnecessários, que são aqueles passeios que não têm nenhum sentido. Você vai passear para satisfazer os gostos e as vontades e não tem a mínima necessidade. Esses a gente pode cortar. Compreender? Aí, a necessidade da sobrevivência, que ainda ofende o bem-estar e o meio ambiente, já vão ser menores causas do mal-estar das pessoas. E a recuperação do planeta vai acontecendo naturalmente. Então, de pronto, a gente já sabe que o melhor passeio e a melhor distração, livro na mão. E o livro que nos explica como que tudo isso funciona.
E o que é energia elétrica e magnética e o que é energia racional?
A energia do pensamento, a energia elétrica, a energia magnética, a energia da imaginação, a energia que atuou e comandou o primeiro milênio, a magnética, combinada com a elétrica, comandou o segundo milênio, e agora vem o terceiro milênio, aí sim, cessa o comando dessas duas energias e entra o comando da energia do primeiro mundo, que é a energia racional.
Porfírio, deixa eu só abrir um espaço aqui e perguntar. Quando a gente está lendo e é surpreendida por uma luz muito forte, significa o quê?
Significa que é uma prova e comprovação daquilo que o racional superior nos diz, que na leitura do livro muitos veem luzes, como provando que não é um conhecimento do acaso. Não é uma doutrina, não é uma filosofia, é um conhecimento natural. Todos nós temos essa oportunidade, cada um tem os seus relatos, porque prova e comprova que estamos naturalmente ligados na energia racional e não é uma coisa que a pessoa tem que ficar fazendo um transe, mentalizando isto ou aquilo. O simples hábito da leitura, a constância da leitura, e a gente não percebe isso, ela vai nos ligando e a gente não percebe que está ligado. De repente acende-se uma luz na nossa frente para dizer, vocês estão ligados.
Então é o que está acontecendo aqui, por isso foi o que aconteceu comigo e eu estou muito emocionada.
Eu percebi, a gente percebe de longe que há realmente essa ligação.
Ela nem percebeu, Porfírio, a mensagem que eu li antes de ela começar a falar, eu disse assim, ó, os infantes são desenvolvidos encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do racional superior. Eu perguntei, era isso mesmo, Bernadette?
São comprovações.
Ela nem se tocou.
Mas ela tá fazendo aqui o relato pessoal,
foi,
realmente.
Foi forte, Luiz Cláudio. Eu queria que vocês vissem o que eu vi aqui. Foi muito forte, foi muito grande, foi muito forte, por isso. Desculpa.
Bom, esse relato é ao vivo, bacana, nós sabemos disso, que cada um tem esse sentimento, tá? Já aconteceu comigo em outras ocasiões. Principalmente acontece na leitura do livro. E você estava lendo uma instrução que explica o que é o livro. Então, na hora, veio a sua comprovação e você está com uma coragem muito grande de testemunhar e provar isso. E é muito interessante aqui a emoção. Tomou conta aqui da nossa amiga Bernadette. Estamos aqui gravando este programa, mas gravando ao vivo. E a emoção é a mesma, esperamos estar podendo transmitir para você que nos ouve esta maravilha, porque quando a gente se liga no assunto, naquilo que está fazendo, as coisas acontecem e não acontecem por um simples acaso, não é uma sugestão. Você não se concentrou, eu vi que você não se concentrou, você simplesmente estava lendo. E aí aconteceu, eu nem vi nada, eu não vi essa luz na hora que você viu. Simplesmente eu falei assim, o que está acontecendo com a Bernadette? Que eu queria que ela lesse um trechinho e ela continuasse e depois e a gente fizesse a intercalação. Porque você já tinha lido tudo uma vez só, né? A primeira leitura. Depois íamos fazer uma leitura para ver os desdobramentos. Nossa coisa aqui, mas sempre existe alguém que sabe muito mais do que nós mesmos e que nos orienta e nos guia, não é, Bernadette?
Essa
é a comprovação.
E o prazer que a gente sente depois é uma anestesia, é uma
coisa.
Nossa, não tem nem palavras que posso explicar.
Mas vamos explicar, sim.
É bom explicar.
Não, é assim, eu não sei explicar porque eu estou me sentindo assim muito leve, eu estou me sentindo assim muito tranquila.
Se você quiser continuar falando, então continue. É você não, que está com a bola, mas é você, vai. O papagaio agora é você. Manda, Bernadette.
Não, Porfírio, é porque eu estou me sentindo assim super feliz. Eu não tinha acontecido isso comigo.
Tá bom. É, emoção forte, eu também estou aqui.
Tudo tem seu dia e sua hora, né? Não, Porfírio, tudo tem seu dia e sua hora. E é isso, por isso que a gente tem persiste na leitura do livro, e as provas e comprovações não são brincadeiras, não, são verdadeiras.
Ô Luiz Cláudio, há pouco tempo atrás, a Bernadette, a gente trabalhando nas caravanas, ela manifestava várias vezes, ela conversou isso comigo. A preocupação de... Será que eu vou conseguir?
O que? Ver a...
É, porque é aquela questão... A gente lê o livro, mas sempre fica aquela questão do pensamento. Será que vamos conseguir? E ela manifestava muito essa preocupação. Eu disse, Bernadette, deixe essa vontade. Preocupa não. O que você está fazendo? É, está fazendo de coração, de boa vontade. As coisas vêm com o tempo. As primeiras vezes que ela veio aqui ao programa, meio que tímida... E de repente a voz dela parece até que deslanchou bem. Eu nunca deixei de considerar isso para ela. Ela disse, mas eu não vou conseguir. Mas vai conseguir. E agora esse relato maravilhoso desta luz brilhante que ela encontrou na leitura de uma mensagem do Racional Superior da Terra.
Bernadette, inclusive está aqui. Ó, você mesmo leu essa mensagem aqui no outro dia. Está aqui. Ó. Por que você não dá uma lidazinha nela aqui? Ó? Como é que as pessoas... Olha lá, ó.
Vê se a emoção que aí pode ser contemplada.
E como começamos a aprender o que é a felicidade verdadeira. E eu estou sentindo isso muito forte.
É,
chegou o mundo que há muito estava anunciado pelos profetas, sábios, astrológicos e pelas ciências. É muito simples, por se tratar de um processo de desenvolvimento. Não será apenas na leitura do primeiro volume do livro que a pessoa poderá ter essas comprovações, embora elas tenham ocorrido com diversas pessoas. E eu fui uma agora. São elas o aparecimento de luzes de diversos matizes, tamanho e forma, o contato direto com os seres extraterrenos, dialogando e sendo orientado em qualquer lugar, e o mais importante, que é adquirir a paz interior, e é o que eu estou conseguindo.
É, esse é o contato com uma energia simples, natural, daquilo que somos. Está no mundo à disposição de toda a humanidade. Não é uma questão que a pessoa precise fazer isto ou aquilo, a não ser, evidentemente, ler e se ligar na leitura do livro Universo em Desencanto. Ao descrever o que é este livro, ao se ligar no assunto do que está neste livro, a energia racional prova e comprova que acompanha todos. E todos nós somos acompanhados, podem ter certeza disso. E muita gente que ainda não lê o livro também está sendo acompanhada para que um dia possa chegar a ler. A mecânica do verdadeiro Deus é perfeita, vibra nas sete partes, porque ele assim fez, porque antes de existir essa mecânica racional da vida eterna em sete partículas, Deus vibra em sete partes. Então a mecânica do verdadeiro Deus é que projeta a mecânica da formação de tudo. Por quê? Porque uns tantos habitantes que saíram do mundo racional ficaram em trevas e tinha que haver uma luz. E esta luz é a luz racional. E o verdadeiro Deus vem para trazer esta ligação com um livro. O livro Universo em Desencanto. Este é o livro que Procópio Ferreira chamava de Livro Deus. Na verdade, não foi o Procópio Ferreira que chamou de Livro Deus, foi o próprio Racional Superior da Terra que diz, este livro sou eu, como quem diz, eu estou neste livro. E a gente, vamos até relembrar aqui as pessoas, que quem conheceu pessoalmente o senhor Manuel,
o M da mão da gente, né? É até, depois a gente pode falar isso rapidamente. Este M que a gente tem na mão é o M do Manuel. Manuel, que é aquele que vem nos trazer a informação. Manuel. Mano é Manuel, entenderam? É o humano, a humanidade, o criador da humanidade. E nós perguntávamos para o senhor Manuel, já deu do tempo de Belfor Roxo, depois em Vila de Cava, e dizia assim: mas senhor Manuel, o senhor está trazendo aqui, a gente está sentindo, provando, comprovando com as luzes, essa coisa toda, que o senhor tem a expressão da verdade, mas como é que vai ficar depois que o senhor se transformar? Porque o senhor não vai ficar aqui, o senhor Manuel, aquele corpo de matéria, não vai ficar aqui para sempre. E aí ele disse, ou ele sempre dizia, com todas as palavras, e repetiu isso num programa de televisão: quando eu for, a obra já estará pronta. Então, querendo dizer com isto que ele, Manuel, o aparelho da pessoa humana, materializado aqui na vida da matéria, igual a todos, como se fosse um bicho igual a todos nós, mas não era bicho, porque não pensava e não imaginava, somente raciocinava, porque já nasceu com o raciocínio desenvolvido, o senhor Manuel. E por estar com o raciocínio desenvolvido, ligado dia e noite com a energia racional, vendo todos por dentro e por fora, tudo o universo, as forças do astral, tudo, tudo, ele, o aparelho Manuel. E ele indo embora, como ele anunciou, é como que Manuel tenha ficado no livro Universo em Desencanto. Então o livro Universo em Desencanto é a materialização do senhor Manuel, para quem conheceu e quem não conheceu. É a materialização do racional superior da Terra, que é o verdadeiro Deus que de toda a humanidade, que sempre esteve aqui no primeiro, no segundo e agora se revelando no terceiro milênio. Como diziam as profecias antigas, primeiro tinha que vir o Filho de Deus. É ele, na qualidade de Filho de Deus. Porque é o verdadeiro Deus, é o Filho da Divina Providência. Não sei se vocês estão lembrados que eu falei aqui. Ele, por ser humano, por ser um que teve a coragem de acompanhar, ele vem fazer isto com a imunização, que é a unidade divina, que é o verdadeiro Espírito Santo. Então o Filho de Deus vem com o Espírito Santo. E agora vem no terceiro milênio, vem como Filho do Homem. Aí o racional superior da Terra se manifesta no seu aparelho, sem segundos e sem terceiros. Porque compreendam bem, a manifestação do Filho de Deus foi feita através de segundos e terceiros. Por isso era segundo Mateus, segundo o João, segundo este, segundo aquele. Agora não tem mais segundos. Então a Bíblia era a palavra de Deus, segundo este, segundo aquele. Pela inspiração do Espírito Santo, que sempre aqui, nós estamos dentro do mundo racional, é a eternidade. Mas agora não tem mais segundos nem terceiros, agora é um só. Por isso veio o aparelho como Filho do Homem trazer a revelação. Não tem mais mistério, para que ninguém tenha que ficar mais preocupado com nada. Tudo que nós temos agora é: está difícil de suportar essa vida, eu não acredito nisso que esse moço está falando aí, mas a hora que pegar este livro, com simplicidade e com humildade, que é a vibração do verdadeiro Deus, que é o racional superior da Terra, vai entender o que nós queremos dizer. Vai ver as luzes lhe contemplando na hora certa, no dia certo e quando há uma razão de ser. Não é uma coisa de ficar empavonando esse ou empavonando aquele. Não tem pavões na cultura racional. Se aparecem alguns pavões na cultura racional, são falsos racionais. Vai ver o pé deles. Não tem base, não tem lógica. Porque todo pavão sabe como é que é o pé de pavão, não é? Então, a cultura racional, a verdadeira cultura racional, é aquela simples, natural, que cada um vai alcançando, não porque pensou ou porque imaginou, mas sim porque amadureceu, já sofreu o necessário e será contemplado, como diz no Universo em Desencanto, pelas forças divinas do astral.
É, e essas forças são poderosíssimas, né, Porfírio? Para quem já teve a solução de problemas intrincados na vida da matéria, sabe muito bem o poder das forças divinas, que assim dizia nosso mestre Manuel Jacinto Coelho Júnior. Então, gente, é agora tudo isso que o Porfírio acabou de falar aqui, essas mensagens que a Bernadette também acabou de comprovar, é só você agora ir lá e tirar a prova dos nove, né, Porfírio?
Cada um fazendo aquilo que tem que ser feito.
Aqui as pessoas, inclusive, têm me solicitado o livro, é adquirido aqui em Teresópolis, na onde mesmo, Porfírio?
Shopping. Aqui, você que está nos ouvindo aqui em Teresópolis, você pode adquirir o livro Universo em Desencanto na livraria Clube Cultural, lá no Shopping Várzea. Ou então, pode também entrar em contato pela internet na página www.universoemdesencanto.com.br e fazer o pedido do seu pedido de livro.
Dá para tu repetir aí o shopping o quê?
É o Shopping Clube, é a livraria Clube Cultural no Shopping da Várzea, Shopping aqui em Teresópolis. E vamos agora aos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
É isso aí, mandando um abraço para todos que prestaram aí atenção ao nosso programa Terceiro Milênio aqui, acontecendo as coisas naturalmente, que não dá para a gente deixar de contar, porque ao vivo, gravado ao vivo, a sensação e a emoção agora da nossa emocionada racionalmente Bernadette. Maravilha. Um abraço para todos os nossos colaboradores, Yasuyoski, Marta Chuim, Vilhena Rondônia, Mauriciana, Jardim Cachoeira em Nova Iguaçu, Alencar Helenice Moquetá, também em Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, o Antônio Chamorro em Piratininga, Soniva Alves, Morungaba, São Paulo. Abraçando a toda a nossa equipe que colabora para o programa Terceiro Milênio, professor Horta, lá em Auma, no Rio de Janeiro, doutor Carlos Raza e Miguel Pereira, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, sempre colaborando aqui conosco também, também a professora Nádia, o Edivaldo, o Zilton, o Sérgio Evandro, a Anitta Amorim, o Henrique de Miguel Pereira e a galera toda aí que está sempre colaborando também, nossos colaboradores, a Helena de Formiga, Nelson Redaelli de São Paulo, muita gente participando, a Cecília de Negrini, a Cecília Negrini e o Mirão lá de Sorocaba e a Pedra também, mandando aquele abraço para eles, gostoso. Um abraço também para o nosso João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, a Mary de São Bernardo, Cida de São Paulo, aquele abraço, Nelson e Selma Redaele de Catanduva, São Paulo, né, aquele abraço, família Santos em Campinas, a nossa matrona maior, Maíra Sema, né? A mãe da água e a água, que é a mãe do nosso pingo d'água. Um abraço para a família formosa, família Santos de Campinas. E também para o Celso Veloso em Campinas, a Sônia Pecorone em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu, no Rio de Janeiro, Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro também, Otávio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Cantor Santos e a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, Ari Caravana Racional e o Laureci lá em Itaocara, um abraço, vereador Mascarenhas em União no Piauí, a Helena lá de Formiga, Minas Gerais, a Geralda de Juiz de Fora, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná, Luiz Miguens de Ibiam, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também um abraço para Elisa Lopes lá na Califórnia, seus filhotes, Jennifer e Alan Lopes, também um abraço para o Altever Fernandes, em Tustin, Califórnia. Um abraço para a galera lá de New York, a Eni Vida, a Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, o Jude Desidério e o Gabriel. Tá? Um abração dessa caravana formosa lá trabalhando nos Estados Unidos. Também para a Michele Mercado, lá em Miami, Flórida. Michele Mercado, a Sally Azevedo e Eduardo. e também para um abraço para Edgar em Chicago, o Casimir Taylor em Ohio, Derrick no Texas, estudante da cultura racional lá nos Estados Unidos, ainda a Sônia Henderson com seus filhotes lá em New Milford, em Connecticut, Estados Unidos. Um abraço para Eduardo Dias na Guatemala, o Gonzalo no Uruguai, o Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, o Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, aquele abraço no coração dos lusitanos. Um abraço para o Igor em Barcelona, na Espanha, e também um abraço para o Ahmed no Cairo, no Egito, e para o professor Afolabi Mohamed na Nigéria. E quem não foi abraçado, nome, sinta-se abraçado, porque a cultura racional abraça a todos como irmãos. Um abraço e até a próxima evento com o nosso amigo Oswaldo, presente no próximo programa.
Eu não vou dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver.